pessoal, sou Vinícius Souza, estou aqui com o Alan Targino, estagiário de DX, que vai fazer para a gente uma apresentação de um serviço muito utilizado no Azure, que é o Web Service. A gente está fazendo uma série de vídeos com o comprometimento de mostrar para vocês algumas das funcionalidades do Azure, principalmente falando o que é e quando utilizar, e o Alan vai ajudar a gente nessa missão. Vamos lá, Alan?
Beleza, pessoal, vamos começar? Bom, agora o nosso tópico é App Service.
Isso. Alan, vamos começar. O que é o App Service? O pessoal acha que, né, App Service remete a gente a aplicativo. Mas eu sei que é bem mais que aplicativo. Então, sim, o que seria o App Service?
Bacana. Bom, então o App Service é um conjunto de serviços que o Azure possui voltado para a web. Então, por exemplo, nós temos quatro serviços integrantes dentro desse grande serviço. Quais são eles? A gente tem os web apps, okay, certo? São o que, basicamente? São sites, certo? Para você poder hospedar esses aplicativos. Nós temos também os mobile apps, que tem um conjunto aí de serviços para você fazer um back-end da sua aplicação bem rico. A gente tem também os logic apps, um serviço também está em preview bem bacana, a gente vai ver. E tem as API apps. Então a gente vai destrinchar cada um desses servicinhos com o propósito que você disse, o que é e quando utilizar.
Ótimo.
Beleza?
Então, primeiro qual que vai ser?
Bom, primeiro a gente vai falar sobre os web apps.
Legal, web apps, web acho que é... meu, o pessoal mais utiliza, tipo, hoje em dia, né?
É, de longe
é hostear, né, a aplicação. E o que a gente oferece dentro do Azure para o pessoal de casa lá, tá? Que tá legal, né? Estudante que tem do Spark, pode acessar o Azure. Ou então o pessoal que está com uma aplicação que quer, né, hospedar em algum lugar. O que a gente oferece para eles?
Bom, primeiro a gente oferece liberdade, que é bem importante. Porque assim, quando o pessoal pensa em... vou hospedar na nuvem da Microsoft, o pessoal fala, não vou hospedar, porque eu tenho que usar C#, eu tenho que usar ASP.NET para construir o meu site. Isso não é verdade. Ou no próprio slide a gente pode ver que a gente, como que a gente pode desenvolver. A gente pode usar .NET, Python, Node, PHP, enfim, uma série de coisas.
Não, legal. Então a gente está vendo aqui, né, todas essas tecnologias estão suportadas pelo esse serviço, né, que é o Web App. E como você falou, a gente, por mais que a gente, né, adora .NET, né, a gente é suspeito de falar, a gente sabe que o mundo utiliza tudo e qualquer tecnologia para resolver o problema dele. Então a gente suporta, como a Alan falou e falou bem aqui, tecnologias da Microsoft. Então isso que é bem importante, que a gente ajuda e tal também esse ecossistema, né, para desenvolver, né, aplicativos em qualquer cenário que vocês estão demandando aí. Então a gente tem aqui, né, .NET, Python, Node.js, Java e PHP. Agora uma pergunta, qualquer versão de PHP? Qualquer versão de Java tem uma limitação quanto a isso?
Bacana, Vini. Bom, assim, o nosso serviço, ele vai tentar mirar versões que a maioria do pessoal usa.
Tá.
Obviamente, se você depender de algum SDK muito específico de uma máquina, aí não vai ser possível, certo?
Tá. Então vamos lá, vamos explicar para o pessoal que é o seguinte, né? O Web Apps, ele é um serviço de PaaS, é Plataforma as a Service. Ele abstrai muita coisa para a gente, tipo, o que está acontecendo no servidor, configuração de máquina e tudo mais. Por isso, a gente tem nesse serviço umas ofertas já mais formatadas, vamos falar assim, né? Como você falou, e falou novamente bem, algumas versões de Java, alguma versão de PHP, versão de Python e assim por diante. Se vocês precisarem de alguma coisa diferente disso, a gente também tem outros serviços no Azure que vai atender essa demanda, mas que você vai ter que utilizar, por exemplo, ou uma infraestrutura como serviço, ou um cloud service, ou um service container, ou algum outro do serviço que a gente tem disponível de compute. Assista o vídeo que a gente gravou com o Fábio Ara, sobre computação, e aí para atender a sua demanda, né? Então, mas vamos lá.
Bacana. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre deployments, né?
Okay.
Que é bem importante, porque hoje em dia a questão do DevOps aí tá dominando bem o mercado.
Um assunto bem quente e bem interessante também, né? Que é a aproximação do time de Ops, do time de Dev e tal, de todo mundo.
Né? Sim, né? E DevOps é aquela camada, né? Que o IT Pro toca junto com o Dev também. Isso. Bem bacana. E aí tem um recurso bem interessante dentro dos Azure Web Apps, que é a questão de deployments, de você sincronizar com o seu repositório. Então, por exemplo, olha que bacana, um cenário onde você tem um site no GitHub, perceba que é o GitHub, não é VSTO, nada muito preso a tecnologias da Microsoft. Então você tem o seu repositório no GitHub, e aí, olha que bacana esse cenário, você faz um commit pro seu repositório e automaticamente o seu site é atualizado.
Tá, então o commit que eu vou fazer no meu repositório Git dentro do GitHub vai disparar uma ação de deployment dentro do meu código.
Tudo automatizado, dentro dessa linha de...
Okay. E somente com o GitHub eu tenho outros
integrações? Não, a gente pode fazer naturalmente com a nossa plataforma, né, o Visual Studio Team Services. Okay. Você já pode integrar esse deployment.
Perfeito.
Automático. Bitbucket, uma série de clientes Git, dá para você fazer essa integração.
Tem até aquele... o OneDrive, não, Drive não, é o... similar ao OneDrive, que tem que o pessoal utiliza bastante esses diretórios.
Dropbox.
Você pode colocar um Dropbox, colocar uma pasta no Dropbox e fazer deploy para casa.
Fazer, sim.
Então é assim, há infinitas possibilidades aí, então.
É claro, a gente pode utilizar essa questão de continuous deployment, okay, usando essa função. Mas claro, se for mais tradicional ou depender de alguma coisa específica, você pode fazer o upload desses arquivos via FTP sem nenhum problema.
Lógico, tipo, tem pessoal acostumado a utilizar FTP, né?
É, não vai dar.
Também não vai dar. Legal. Você
tem seu clientezinho de FTP, você pode submeter. Enfim, você tem várias maneiras de submeter. Dentro, pode ser que por trás esteja rolando um FTP, mas dentro do Visual Studio, de uma maneira muito fácil, você clica Publish. Também o seu site vai realizar o deploy.
Legal. É muito importante também que a integração das nossas ferramentas. Né?
Sim.
A gente tem uma integração muito grande com o Visual Studio, até o Eclipse mesmo com o Azure. E com o botão direito e mandar fazer o publish, ele encapsula tudo que você tem ali, subindo somente a diferença, isso que é bacana também, né? Tipo, às vezes tem aquele projeto grande com um monte de...
Ele vai reupar tudo, né? Ele faz uma análise sobre o que mudou e submete aquilo.
Legal, bacana. Muito bacana.
Bom, próximo tópico aí, scale.
É, escala acho que é fundamental e cobre, né? Ele permeia todos os serviços do Azure, que são serviços de computação em massa, enfim, né? Então, escala tem que estar presente em qualquer serviço em nuvem, senão não tem razão de ser. Né? E como funciona a escala, então, dentro do WebEx, Alan?
Bom, acho que é bacana a gente comentar de escala horizontal e vertical.
Boa, legal. Então, o que seria a escala vertical, então, só para o pessoal?
Bom, então, por exemplo, quando você vai criar um web app, primeiramente você associa um research group, vai ser um grupo só para...
Uma organização lógica.
Isso, associação de recursos, como o próprio nome diz, e em seguida você vai associar ao seu web app um app service plan. O que vai ser? Vai ser um plano de host, basicamente. Você vai escolher uma máquina, bom, eu quero uma máquina que tenha 4 GB de memória, com tantos cores, só para você garantir o quão desempenho você quer nesse site. Então você vai escolher uma máquina N para fazer o seu serviço.
Uma pergunta.
Diga.
Se eu for faço um service plan. Esse service plan vai hostear somente uma aplicação ou pode hostear mais de uma?
Boa. Então, quando você cria um app service plan, a primeira vez você vai associar a sua aplicação para aquela aplicação. Mas caso você queira adicionar mais aplicações, você pode. E a ideia de app service, Vinícius, é bacana, porque quando a gente está falando de app service, você vai guardar dentro de um service plan web apps, logic apps, API apps e mobile apps. E não só um. Você pode, por exemplo, sei lá, ter 5 web apps dentro de um único service plan, consumindo aquela mesma máquina.
É legal que otimiza também, né, o meu dinheiro. Assim,
sim,
né?
Também.
Se eu pego uma máquina, como você falou, né, de 4 GB com...
E aí você não está utilizando tudo, por
exato,
exemplo.
Eu quero utilizar ali onde que der o meu topo dessa máquina, para quando eu for fazer o scale horizontal aí, então, né? Eu consegui também aproveitar esse meu recurso que está sendo investido ali.
Perfeito, bacana, bom comentário. E aí, essa questão de, agora que a gente já falou de service plan, essa questão de verticalização e horizontalização. Bacana, então quando você vai fazer uma escala vertical, você selecionou aquela máquina com 4 cores e 4 GB de memória. Beleza. Vertical, você vai aumentar a capacidade dessa máquina. Então agora eu quero uma máquina com 16 GB, eu quero uma máquina com 16 cores.
Tá.
Então você está escalando verticalmente a questão de desempenho na sua aplicação.
Estou tocando um hardware, basicamente. Seria como se fosse pegar lá, mudo de servidor. Eu faço um deploy automaticamente, né? O Azure vai pegar lá, vai tirar a sua aplicação dessa máquina e colocar numa outra máquina. Lá,
em segundos. E acho que essa é a grande vantagem da nuvem. Se a gente pensar antes, como teria que ser feito? Cara, teria que ser feito um pedido de máquina.
Abrir um ticket, tipo, fazer alguma coisa. No melhor dos casos, né?
Melhor
então
dos pegar
o telefone ligado.
Nossa, vai demorar.
E hoje em dia eu vou lá com o clicar do mouse e
escala.
E não escala verticalmente.
E o melhor, né? E o seu site ele não sai do ar enquanto você faz essa
escala. A quente, né?
Bacana. E a escala horizontal é quando você vai pegar uma mesma máquina e você vai criar cópias dela, você vai criar novas instâncias para melhorar o desempenho, como se fosse um pool.
Sempre com o tipo da máquina, né? De máquina, respeitando o service plan que eu tenho definido lá. E aí eu vou ter um pool computacional maior, enfim, para dar vazão aos requests que estão chegando.
Perfeito.
Bom, legal. Então, ainda falando um pouquinho sobre escala, a gente viu que tem como fazer escala manual, que eu vou lá, abro o portal do Azure, mando o comando via PowerShell, enfim, né, qual o calculado que eu estiver utilizando aí, e faço essa requisição para colocar mais máquinas. Ou eu posso colocar ele com auto-scale também, né, que é bacana também.
Bacana, já pensou, você está na praia, sei lá, 2 horas da tarde, tem solzão lá, e aí seu chefe te liga, ó, site caindo, e agora?
Sei de nada, né, estou na praia. Não, na praia. Só que não. E aí, o que, que a gente resolve? Como a gente ataca esse problema? Como a gente resolve a vida dos nossos amigos que estão assistindo o vídeo?
Auto-scale é a solução. Então, baseado em alguns triggers, por exemplo, você pode colocar quando atingir 70% de memória, tá, ou quando a CPU, o processamento estiver muito grande, escala horizontalmente, por exemplo. Então, é bacana essa questão de auto-scale.
Nossa, resolve a vida de muita gente aí, né?
Então a gente tem uma animaçãozinha aqui.
Então legal, então tipo tá simulando aqui os end users fazendo request, né? Detectou que precisa de mais máquinas e aqui é o Azure fazendo auto-scale para dar vazão para esses requests que tá chegando.
Bacana.
E quando cair depois, ele diminui também sozinho?
Automaticamente, já vai diminuir e vai colocar um número de máquinas essenciais para o funcionamento que você deseja.
Legal. Então coloca o mínimo, o máximo, e ele se encarrega também de, né, não vai fazer
só o máximo
aí indefinidamente para também não,
vai ter um custo. E esse slide é bacana, né, que você sabe dirigir quantas instâncias você quer e baseado dentro baseado nesses triggers, né, pode ser porcentagem de CPU, memória, disco.
HTTP, data in e data out. Legal que cada aplicação tem uma requisição.
É, são de natureza diferentes. Às vezes uma aplicação que faz muito I/O, aí talvez seja mais interessante olhar para esse dado.
Legal, perfeito.
Bacana. Bom, continuando. Staging. Isso aí é um recurso.
É, eu tava até preocupado quando você tava falando de fazer, né, o commit no GitHub e já fazer o deploy direto.
É, acho que
muita gente aqui já deve ter levantado no mas nossa, mas e aí, né, e os ambientes de stage?
Meu, vários issues lá e o cara mandou direto.
E como que a gente resolve isso também, Ana?
Bom, stage é um recurso super interessante do Azure. Como a gente pode ver aqui, a gente pode ter o nosso site em produção e a gente pode ter vários estágios, por assim dizer, de testes. E não precisa ser um único estágio, a gente pode ter vários, então por exemplo...
Depende de como que o pessoal está estruturado.
Homologação,
pré-produção, produção, enfim,
aí
vai dar a sua estratégia.
Isso, da questão de cada empresa. Mas baseado nesses stagings, você pode direcionar mesmo o GitHub para ser comitado dentro de fazer deploy dentro de um staging.
Ok, e aí depois eu vou promovendo esse código até chegar em produção.
E aí você vai fazendo swap desses caras em produção. Então você pode testar esse cara na nuvem, porque assim, geralmente os testes são feitos locais, e é um problema, né? Porque às vezes na sua máquina é um ambiente tão específico e tá funcionando só na sua máquina. Quando você sobe pra nuvem...
Eu falo isso bastante assim, tem aquela máxima do developer, na minha máquina funciona. Aí o cara olha assim, ah, legal, vou pegar a sua máquina, então vou levar lá
na nuvem. É possível. E aí o bacana é que você pode testar já no ambiente que ele vai sem produção, só que no ambiente de staging, né?
Okay.
Então é bem bacana essa questão de staging. Então a gente está aqui.
Então, o staging, então, é só para. Né? O staging é uma cópia do meu site em produção.
Uma cópia do site em produção.
E aí eu posso brincar lá que vai ter uma URL X que não vai atrapalhar em nada no meu site em produção.
Perfeito.
E eu consigo.
É bacana só ressaltar que ele vai estar dentro do mesmo App Service Plan. Não adianta você, não, ganhei um site aqui para eu testar, não. Está sendo tudo dentro do mesmo App Service Plan. Então é importante porque assim, às vezes as pessoas vão fazer teste e sobrecarrega tanto.
Fazer um teste de carga compartilhando essa
compartilhando com o stage. Cara, os usuários vão agonizar. Então é importante lembrar dessa questão. Então tem uma animaçãozinha aqui de stage.
Ok. Foi lá, trocou. Ele fez o swap, né? Que você fala que swap é a troca, né? Em inglês. Então eu peguei o que estava em produção virou stage e o que estava em stage virou produção.
Olha. Bacana, Vini. E dentro do Azure tem um recurso bem bacana que é o teste AB. Você quer falar um pouquinho?
O teste AB é legal. Acho que o pessoal também já ouviu falar disso, né, em outras matérias aí. O que é o teste AB? Às vezes a gente quer colocar uma feature nova em produção, mas não sabe como que vai ser a adoção dela, se o pessoal vai gostar ou não. E nada mais legal do que fazer o teste com uma galera que vai usando mesmo, né, com o usuário final. Então o que você pode fazer? Pode configurar dentro do Azure Web Sites, redirecionar o tráfego que você está recebendo do request para a tua URL parte dele vai ser direcionada para essa máquina, que é um teste, um stage, né, que você vai ter ali com essa feature nova. E aí você pode ter algum feedback do usuário, se está sendo bem implicado ou não, enfim. Você coloca o Application Insights ali, você tem umas métricas do que está acontecendo, enfim. Então é legal para a gente ter essa noção. A gente, como desenvolvedor, né, se aquela feature que a gente está desenvolvendo nova, está de fato sendo efetiva. Né?
É, como você já testa com o consumidor final, como você bem disse.
É, o teste da vida real, né? Qual o melhor teste do que você pegar o teu cliente e testar aquilo que você está desenvolvendo ali mesmo?
É.
E é legal que até indo de acordo com DevOps e tal. Então DevOps é aquela menina, eu faço o código, meu código está lá no repositório. Meu código só vai ter de fato efeito, vai começar a gerar ROI para sua empresa, né? Retorno do investimento ali, quando você fez deploy. E esse tipo de coisa consegue fazer aí a maquininha girar cada vez mais rápido e você fazer o seu investimento, né, de tempo, de, né, valer, de mostrar para o seu chefe, para a sua empresa, que de fato aquela feature que você está desenvolvendo é legal. Então foi lá, vamos pegar desde o começo, eu fiz lá um commit, caiu no ambiente de staging, eu estou com teste AB, já estou fazendo o teste aqui com o meu usuário final, real lá, se o pessoal gostou, se eu estou vendo que está tendo uma boa adoção, se não quebrou, não está nada, joga isso aqui e coloca para todo mundo.
100%, tá, é. No nosso exemplinho aqui, 80% do tráfego está sendo redirecionado para o site principal e apenas 20% dos usuários para o nosso ambiente de teste. E é um ambiente seguro, né? Porque, como você disse, a gente não vai fazer direto o teste e mandar para a produção.
Acontece algum problema no ambiente de teste, que esses 20% do usuário, enfim, está sofrendo algum problema? Se teve algum problema aqui, imediatamente ele vai jogar para lá. Então, tipo, o teu usuário não vai sofrer também o impacto do tipo de navegação que aquela máquina que ele está caindo ali naquela URL, que tem um load balance interno, está sofrendo por alguma coisa, algum problema técnico, vai ficar transparente para ele. Então isso é bacana também.
Então, esses recursos para os desenvolvedores são essenciais. Bom, bacana. Agora falar um pouquinho sobre o Web Jobs, que acho que pode otimizar várias tarefas do ponto de vista do desenvolvedor web, ou enfim, qualquer que consuma uma parte da web. E aí, você pode falar um pouquinho sobre os Web Jobs?
Posso. Legal. Então, Web Jobs, o nome dele, tipo, da ideia remeter somente a trabalhos web, mas como você falou,
dá para ser. Na verdade, é um trabalho
microjob, né?
Na web, né?
São microjobs que está sendo executado dentro dessa infraestrutura de web apps, né, que aí foi denominado, né, o nome de web jobs. Mas enfim, a gente que trabalha com web tem alguns trabalhos que são meio, dependendo do serviço, mas rotina, por exemplo, gerar thumbnail.
É verdade.
Eu duvido que você em casa e tal, que faz programação de sites, nunca teve que fazer uma geração de thumbnail. Meu, né? Eu mesmo tive que fazer algumas vezes. E legal, imagina só se você tivesse, né, como um web job, onde você poderia, por exemplo, atrelar essa geração de web job a salvar, por exemplo, um arquivo num blob X. Blob é uma parte de storage do Azure, a gente cobriu isso também no vídeo com o Fabrício Katai, e está explicando em detalhes lá, a gente não vai entrar em detalhe aqui. Mas eu posso colocar um trigger, por exemplo, quando salvar uma imagem em uma pasta X, eu vou trigar uma ação que vai chamar um web job que vai fazer para mim.
Que usa como argumento aquela imagem, né, para poder trabalhar em cima dela, e já gera o thumbnail.
E você, né, aqui no front-end, está preocupado somente em consumir depois o thumbnail que foi gerado, e não, né, colocar o código para fazer a imagem. Esse código, às vezes, que o pessoal replica várias vezes, sem ter que ir em projeto. Se você tiver um job aqui, por exemplo, você pode usar esse job em todos os projetos seu. Um job único, com vários websites consumindo.
Bacana. Já pensou então para uma empresa, ela pode desenvolver uma série de web jobs, que você, por exemplo, thumbnail, enfim, vários,
tem
vários sites.
Imagina você fazer um web job aqui em Vimeo e você puder usar esse cara, né, para todas as aplicações, que um web job que já é thumbnail. Aí você vai fazer no seu um acervo de web jobs e o teu trabalho depois no desenvolvimento de novos websites vai ser bem mais facilitado. E outra, se acontecer algum problema, você vai arrumar aqui.
Nossa, de maneira centralizada. Bacana, bem importante. Bom, cobertas a parte de web apps, agora a gente vai começar a expandir os outros três serviços.
Ok.
Dentro
Um já foi, web três chegou.
Bacana. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre mobile apps.
Ok. Bom, essa também é bem legal, hein?
Nossa, essa aqui
essa linha de desenvolvimento web, né, empreendedorismo, o pessoal, né, querendo fazer alguma coisa bacana para publicar nas lojas, né? E o que a gente oferece também nesse sentido?
É, agora, nesse mundo, agora onde a gente tem vários tipos de famílias de device, Android, iOS, Windows Phone, é
Windows importante... Windows 10, né? A própria família Windows, né? Também com aplicativo.
Também com aplicativos. Pensando nisso, o Azure ele oferece um serviço que vai dar suporte ao seu back-end. Ele tem uma série de features bem interessantes. Então, por exemplo, de início você já tem vários SDKs nativos que vão te ajudar na construção da sua aplicação.
Quais são eles? Vamos lá.
Por exemplo, aplicativos que vão te ajudar a construir com Node.js.
Tá, então para usar o Node.
Com o ASP.NET, enfim, vão ter uma série de SDKs para te ajudar.
Tem também.
E aí, por exemplo...
Realmente é uma nova Microsoft.
É a nova Microsoft. É que aqui não tá dando pra ver direitinho, mas no meu notebook tem Microsoft Labs Linux, um adesivinho aí bem bacana.
Show.
Por exemplo, um outro serviço bem bacana integrante dos mobile apps é a questão de single sign-on. Então, às vezes você está construindo a sua aplicação e você vai ter que parar para desenvolver uma camada de single sign-on. Não, já tem um SDK já prontinho ali para te ajudar.
Um single sign-on ou um authentication utilizando, né, os...
Login social,
tipo bacana. Facebook, Google, Microsoft, enfim, né? Twitter, então, vários players do mercado que já são utilizados por vários sites e vários aplicativos, você pode colocar isso também no seu aplicativo de maneira super fácil.
Bacana, porque pensa como é chato o usuário, toda vez que ele vai entrar no aplicativo, criar usuário, senha, e aí isso é chato do ponto de vista do usuário, ele vai ter que criar mais um login nesse mundo de logins. Quantos logins cada pessoa tem, meu? Um monte.
Eu acho que até passa uma segurança para o usuário também, porque a partir do momento que a gente está fazendo um cadastro, alguma coisa, o pessoal dá aquele um segundo de o cara pensa um pouquinho no que o cara vai fazer com as minhas informações. E no caso, né, com a integração com o Facebook, Twitter, coisa assim, você consegue, em qualquer momento, simplesmente pegar e remover a
autorização. Isso, você revoga a autorização.
Acabou, o aplicativo não acessa mais nada.
Bacana.
E até saber também o que ele está consumindo, né?
Porque quando você vai fazer o social login ou o single sign-on e você registra uma aplicação, ele vai falar, bom, eu quero usar o calendário do cara, eu quero pegar as informações pessoais. E tem aplicativos também abusivos, pede tudo. Eu vou lá e quero usar essa história da vida inteira. E aí não é bacana. Então é legal essa questão de você usar o single sign-on ou o social login. Que você, isso do ponto de vista do usuário, que a gente falou, do ponto de vista do desenvolvedor, ele vai remover uma camada gigantesca. Você tinha que lidar.
Mais ou menos, ele vai focar na app dele.
Isso, na lógica da sua aplicação. Bacana. Bom, acho que um dos serviços mais usados do Mobile Apps é a questão de Push Notifications, que ele está alinhado com outro serviço que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que é o Notification Hub. Então, de uma maneira centralizada, você consegue mandar notifications para N devices. Sejam eles de qualquer família, seja iOS, Android, Windows,
então, Windows, etc. Vamos colocar um cenário aqui.
Boa.
Então, vou fazer um aplicativo, né, em várias plataformas. Então, o meu mobile service, assim, dentro do app service, ele vai deixar que eu integre com todas as, tipo, a família de devices que eu estou desenvolvendo. Então, posso ter algum aplicativo para iOS, um aplicativo para Windows Phone, um aplicativo para Android, todos eles fazendo a mesma coisa, né, obviamente. Conectando nesse meu serviço na nuvem, no Azure, e no Azure eu posso mandar um Touch Notification para todo mundo.
Para todo mundo vai receber. Então, olha a camada de...
É legal.
De abstração que a gente tem e a questão de facilidade para o usuário. E pensa, por exemplo, se você está tudo dentro de um App Service Plan, então você fala, poxa, vou gastar não sei quanto, cara, está dentro do mesmo serviço, assim. A questão do notification tem algumas certas limitações a mais, só que essencialmente os mobile apps, todos os serviços que a gente está falando, funcionam de um mesmo local. Então isso é bacana.
É legal, posso ter, sei lá, o site institucional na minha aplicação lá, o mobile apps, todo o service plan para aquela minha aplicação num todo, né?
Sim, consumir de um mesmo local. Isso facilita até mesmo para quem vai administrar, né? Isso daí. Então tem uma série de ferramentas bem interessantes.
Legal.
Bom, acho que o último ponto que eu gostaria de falar dos mobile apps, que faz bastante diferença também, é a questão de quando você está construindo um aplicativo e você trabalha num cenário online com ele, que basicamente eu acho que grande parte dos aplicativos consomem, né, internet, serviço de dados,
sim,
etc. Você tem aquela questão de manter dados dentro do celular em sincronia com o servidor. Então, às vezes o cara, por exemplo, ele quer trabalhar offline, e aí tem uma parte dos dados que estão offline, uma parte que estão online, por exemplo, o aplicativo do Facebook. Fica disponível lá algumas
coisas de
passagem, tem um cache. E aí você tem que gerenciar isso, é um problema. Então dentro dos mobile apps você tem um serviço de sincronia dos seus dados. Então o cara ele usa os dados offline.
No SDK, de todas as plataformas que a gente falou aqui, iOS, Android, Windows Phone.
Sempre vou, independente delas.
Tem uma parte de sincronia dos dados que eu estou falando.
Sincronia. Então o cara pode trabalhar offline, quando ele entrar online, ele já recebe toda os novos dados e sincroniza automaticamente, porque essa questão de camada de sincronia também é um problema quando você está desenvolvendo esse mercado de mobile.
Acho que exatamente. O mobile no Brasil tem muita área que não tem cobertura, às vezes, de 3G, difícil, não consegue, então você paga. E aí, às vezes, quebra uma experiência, fica terrível, né? Você está fazendo alguma coisa ali, quando você vai apertar, caiu e volta, procura sinal.
E aí
você pode fazer uma ação ali, dá uma ideia. Usuário de continuidade, que ele conseguiu fazer a operação dele, e aí quando pegaram a internet de novo, você consegue
continuar
a operação.
Bacana. Então a gente vê que dentro dos mobile apps tem uma série de serviços que abstrai sua aplicação e faz o desenvolvedor focar na lógica da aplicação.
Legal.
Então você ganha produtividade absurdamente.
Muito bom.
Bacana?
Bacana.
Bom, próximo aí a gente vai falar sobre os Logic Apps, certo?
Logic Apps.
É um serviço que ainda está em preview. Mas ele é bem bacana no sentido que você pode otimizar várias coisinhas. Como o Vini falou, a gente tem o poder gigantesco dos web jobs, certo? Você pode destrinchar da maneira como você quer. Mas às vezes você quer automatizar uma parte muito pequenininha do processo e você não quer nem usar a programação. Então, os Logic Apps é um serviço bacana que você pode integrar vários servicinhos pequenos usando de maneira gráfica. Então, por exemplo, você quer dar quando um registro foi inserido dentro da sua base SQL, você quer enviar um e-mail para o usuário e tal. De maneira gráfica, você arrasta o bloquinho do SQL, da API SQL, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de APIs e do Marketplace. Então a gente pega um bloquinho de SQL e coloca assim, quando um registro foi inserido, é de maneira gráfica, muito fácil.
Legal.
Quando o registro foi inserido, aí você pega o conectorzinho do Office 365, por exemplo, e enviar um e-mail para o usuário desse resultado. Então você pode pegar bloquinhos e montar de uma maneira bem fácil.
Legal, e aí é uma tarefa comum também, né? De mandar e-mails, enfim.
Bacana. Então os Logic Apps estão em preview, vale a pena conferir.
O que que seria sobre esse preview? Só para dar uma lista para o pessoal.
É que ele ainda, as funções elas mudam continuamente e elas ainda não estão em general availability, certo? Não está disponível para todo mundo.
Então, legal. Então tipo, tem gente trabalhando nela ainda, nessa versão que está, né, atual, e o pessoal está fazendo deploy de forma contínuo aí, tá?
É, não é os Logic Apps, é um serviço que você pode testar, brincar, mas não pode ser colocado em produção, né? Não é recomendável que você coloque em produção.
Exato. Se você se for colocado em produção, é por sua
conta e risco. Perfeito. Bom, então agora a gente vai falar de API Apps.
API Apps. O que é o API Apps?
Bom, dos nossos quatro serviços integrantes do App Service, ele é o último, certo? Não menos importante. Acho que, pelo contrário, ele é super importante. Os quatro são importantes, mas API Apps de longe é super importante.
Tá.
Bom, quando você está construindo uma API, seja usando Web API ou aquele mais robusto,
só
Foundation.
Ah, o WCF?
WCF, boa.
Communication Foundation.
Windows Communication Foundation. Você está usando, enfim, você está criando uma API. Geralmente você posta ela, seja por exemplo no IIS, ou você posta ela como um website, ela vai ser aquele serviço estático que você vai consumir, e aí é o paradigma que a gente já está acostumado, que a gente vem trabalhando há anos. A proposta dos API Apps é que você possa integrar de uma maneira mais fácil com todos os outros serviços do Azure. E além disso, quando você submete uma API com uma API App e não como um website, você ganha uma série de recursos super interessantes que a gente vai fazer uma demo agora, de autodocumentação.
Autodocumentação?
Autodocumentação. Porque quando você vai fazer uma API, você vai expor isso para os seus clientes ou para consumidores em geral, outros desenvolvedores, você vai ter que documentar aquilo. Você não vai fazer uma API e deixar lá à toa, porque ninguém vai usar. E eu digo isso como desenvolvedor. Quantas vezes você não procurou uma API, aparentemente ela é super poderosa, mas não dá para saber como usar? Porque ela encapsula tanta coisa e não tem exemplos bons de como usar, que é um problema.
Acho que um exemplo bem legal de documentação, assim, de APIs, é o próprio Facebook.
Boa.
Tem lá um site bacana para você testar tudo.
É, e você já faz as chamadas lá dentro, você testa. Já pensou você ter aquele poder nas suas mãos?
Sem fazer nada?
Sem fazer nada, e exatamente, sem fazer nada. Vamos fazer uma demo? Vamos fazer uma demo, pessoal? Bacana. Bacana. Então, aqui no Visual Studio, preparei uma Web API muito simples, né, consumindo a Web API 2. A gente pode ver um cenário como se fosse de escola, assim, por exemplo, que tem algumas disciplinas, algumas coisinhas. dois modelinhos bem simples, certo? Disciplina, que vai ter o nome de uma disciplina qualquer, certo? Coisa bem simples, só para pegar o nome e conteúdos que está dentro desse modelinho aqui também. Vai ser só um texto, uma imagem associada ao conteúdo, como se fosse uma apostilinha mesmo, algo bem simples. E um único controller, certo? Que é para...
Disciplina controller.
Disciplina controller. E aqui a gente pode ver que eu pego o nome dessas disciplinas, né? Do Onget, ou pelo ID específico dela, eu pego ela também. E as outras ações, né? De post, put e delete. Eu não fiz nada, porque é tudo estático, mas poderia fazer, né? Inserir, atualizar, enfim. Beleza. E aí, se a gente for ver aqui no nosso... rodando localmente, no IIS, tá aqui nossa API, certo? Então vou lá, disciplina.
Só vamos que o pessoal conseguir ver aqui, senão...
É, não dá.
Bacana, tá lá. Então, um API get disciplina e retornou.
Tem um get, retornou todas as disciplinas. Okay. Aí eu vou acessar um conteúdo de uma disciplina específica, sei lá, 3. E ele vai retornar os conteúdos específicos daquela disciplina, que no caso aqui é física, né? Os elétrons, as partículas, etc e tal. Bom, API simples para consumir. Só que isso aqui está local. Quando eu for subir esse site, e a gente for dar uma olhada aqui no Visual Studio, que eu vou dar um publish, e é algo bem simples, vou parar aqui, né, na minha aplicação. Tá. Quando eu clicar com o direito e dar um publish, você vai ver que eu tenho várias opções de como eu vou submeter esse site.
Tá, okay.
A maneira clássica, que todo mundo fazia antes, é submeter como um web app. Porque se você for ver uma API, nada mais é que um site. Basicamente,
exato,
né?
Exato,
certo?
E o
MyBPI... É, o core dela é uma Smash. Smash Core agora. E aí, bacana. E a proposta nova, que vai promover toda essa série de benefícios de integração, é você submeter ela como API App. A única coisa que você vai ter que fazer é clicar em API App e Publish. Já automatizei esse processo pra gente e já tá publicado aqui. Foi publicado.
Tá, então
é em segundos, você não tem que fazer mais nada. Se concentra na lógica da sua API, publica como API, não como website.
Tá.
E aqui a gente vai poder ver que a gente pode consumir ela normalmente. Então, ó, API, que era todas as listas de disciplinas. Então, isso aqui está na nuvem.
Exatamente o mesmo comando que você fez lá no localhost.
A mesma coisa local. Ele está executando aqui.
Beleza.
Chegou, então, né, a lista de disciplinas. Vamos para aqui para o pessoal. Beleza. Fez o funcionamento. Ah, sei lá, eu quero 3. Ele vem a mesma coisa.
Lá,
bacana.
Gostei,
e a mágica acontece quando você digita a palavra Swagger.
Tá, okay.
Swagger é um framework open source que a Microsoft incorporou dentro desse serviço de API apps, e ele é o responsável, esse componente Swagger é responsável por autodocumentar sua API.
Que legal.
Qualquer pessoa pode adicionar isso, não necessariamente com o Visual Studio, etc e tal, só que a vantagem é que é tudo automático, você não precisa ficar se preocupando, ah, vou inserir Swagger na minha aplicação, tem que gerenciar a UI do Swagger.
Entendi, então a gente não colocou nenhum momento dentro do nosso projeto Swagger.
Nenhum momento. Ele é adicionado, sim, no momento de publish. Como eu já dei publish, é que eu escondi aqui. Mas, por exemplo, dentro das referências, ele vai adicionar esse cara aqui, ó.
Swagger.
O core do Swagger. E aí ele vai adicionar uma série de referências aqui, vai colocar dentro da app start. Eu ocultei aqui, mas dentro ele vai fazer uma configuração
também
associado a quando você quiser acessar o Swagger. Então, ele vai adicionar uma série de componentes, mas tudo de maneira automatizada.
Rotas,
e a mágica,
ele, enfim,
rotas, etc. E quando você dá um Enter e digita a palavra Swagger, seguido da sua URL, vem a UI do Swagger. E olha que bacana. Bom, nosso modelo que a gente tinha pensado inicialmente era a disciplina. Então ele vai mostrar ali pra gente o nome da nossa disciplina. Essa página é personalizável, você pode mudar ela.
Beleza.
Como eu disse, é open source.
Legal.
E aí, ó, quando eu dou um show hide operations,
para cada operação que eu tenho dentro do meu REST API, né, o get, o publish, o put, o delete,
que cai na disciplina, ele mostrou como que ele listou, né, a lista de operações que a gente pode fazer, certo? E tudo de maneira automática, você não precisou fazer nada. Ele criou um metadata associado a essa API e fez. Então, por exemplo, naquele caso do get disciplina, quando a gente clica aqui, olha que bacana.
Nossa, que legal.
Ele vai mostrar como que é a resposta que você espera, o conteúdo e o tryout. É muito similar àquela questão do Facebook. Então, por exemplo, eu vou dar um tryout. Olha que bacana.
Dá o meu request.
Ele mostra como que você faz o request, o que veio no body de resposta, o código que veio certinho, 200, e ainda mostrou os headers. Olha o poder que você tem quando você submete com uma API.
Documentação.
Então você cria a sua API e você pode expor para os outros de uma maneira bem simples. Isso daí você pode fazer com qualquer um daqueles caras lá, certo? E aí você pode, por exemplo, aqui a gente vai imputar com o, a gente vai imputar com um ID. Então também que já suporta toda aqui a questão, não é só um GET simples. Então eu vou dar um GET com parâmetro 4 em disciplina, tryout. Ele vem bonitinho também, com todos os conteúdos em JSON.
Ah, tudo bem.
Bacana?
Show de bola. Certeza que o pessoal de casa gostou.
Esperamos. Bom, continuando então. Então essa é a questão dos API Apps. Só para falar para o pessoal, pra, não necessariamente você precisa postar como um aplicativo normal, mas é, agora você tem uma estrutura preparada, eu tenho certeza que vão vir novas atualizações com novos recursos. Então se é uma API, por que não postar lá como API, certo? Não como
Sim.
um site
legal.
Padrão. Bom, API Management.
Que legal, API Management é legal também. E é bacana que até, sei lá, tem até uma área de cobertura cinza, assim, então, né, que o API Management também faz algumas coisas que o API Apps faz, mas muito mais.
Sim.
E o legal do API Management é que você pode trazer a sua API de fora para dentro dele. E o que, que seria esse API Manager? O API Manager, ele vai fazer o gerenciamento da sua API. Acho que uma coisa legal assim, era para você levar a sua vida assim e tal. Às vezes está desenvolvendo uma coisa mó legal que você acha legal como developer, sabe? Aquela coisa que, meu, nossa, que algoritmo bacana, aquela coisa que dá aquela empolgada, só que ninguém usa. E aí, tipo, se você pensar em termos de empresa que está pagando seu salário, aquela coisa toda, você gastou um tempão numa feature que não está agregando nada, valor nenhum para o negócio. Então, seria legal que o pessoal tivesse uma noção do tipo, legal, quais serviços da minha API está sendo bem utilizado e por quem? E para desenvolver isso também é possível, lógico, mas tipo, dá um trabalho também.
Dá um trabalho.
Você sai novamente do seu propósito, do seu core business que é desenvolver.
Bacana. Você sai da lógica da aplicação e começa a
se preocupar.
É isso.
E o API Manager nada mais é do que um framework para gerenciamento de API. Então ele pode trazer para você, por exemplo, a contagem de acesso, de chamadas, de requests da sua API.
Bacana.
Você tem um portal de gerenciamento, de relacionamento com o seu cliente, que é o developer ali também. Que é uma coisa bem legal que a gente chama que é API Economy. Né? A gente está no mundo de venda de serviços por API. Então imagina só. Eu estou fazendo uma API que vai fazer um envio de e-mail, por exemplo, né? Fazendo bem, a gente está falando de e-mail direto aqui. Então, beleza. Eu quero fazer um teste. Eu estou lá navegando na internet e caí no site do cara que tem essa API. Legal, minha necessidade e tal. Eu posso testar esse serviço dentro do site. Eu posso contratar um trial, por exemplo, uma experiência trial, e o API Manager pode fazer o controle do tipo, ah, legal. Esse cara que é trial só vai fazer 100 requisições do
Microsoft. Nossa! É, dá para fazer esse controle de requisições?
Dá para fazer tudo isso e muito mais também. Você tem um analytics, eu posso saber de onde estão vindo as requisições no mundo do meu serviço.
Então ele faz, ele realmente faz o ciclo de vida da sua API ficar mais fácil, porque você controla.
Você cria um produto em cima de uma API que você está desenvolvendo. E outra coisa legal também, tipo, às vezes você tem um serviço que já funciona bem pra caramba, você vai falar de SOA, né? Que é... uma coisa antes do REST API que a gente tinha hoje, né, JSON, que trabalhava bastante com XML e tal. E hoje tem bastante gente querendo transformar aquele serviço SOA, dar uma roupagem nova para o REST API. Então tem um desenvolvimento ali para colocar uma camada nova. Né? Esse cara consegue fazer essa tradução de maneira automática. Assim, então eu consigo pegar um serviço que é SOA, que solta XML, aquela coisa toda, fazer ele soltar o REST API e JSON.
Nossa, bacana. Então, seja, você é uma coisa que era legado, você traz para o mundo novo da web. Porque a maioria das pessoas, geralmente,
Sim.
utiliza um JSON, mas às vezes é aquela coisa de SOA e tal. Bacana, bem interessante.
E é lógico, também tem toda a documentação. Eu posso documentar toda a minha API também, qual que é cada campo, o que eu estou esperando em receber, qual que é o domínio, enfim. Testo direto, baixo exemplo de código. Você tem o que o pessoal tem. Daí do Facebook, do Twitter, para fazer a utilização da API deles, você tem também como serviço.
Super interessante.
Legal, né?
Então, bom, inicialmente a gente começou falando do App Service, né, daqueles quatro serviços integrantes, e agora a gente está falando de três serviços adicionais,
Sim.
que são que dão suporte a essa estrutura do App Service. Então, o primeiro que o Vini bem falou agora é o API Management,
okay.
e agora a gente vai falar um pouquinho do Notification Hub, certo? Yeah. O Notification Hub está associado diretamente com aquele serviço que a gente citou dos mobile apps,
tá,
que é quando a gente falou de fazer o push notification, tá. E esse aqui é o cara que realmente vai fazer o push notification acontecer.
Que legal.
Certo? E aí, mais o que falar, vamos fazer uma demo direto?
É você vai mandar uma toast agora?
Bom, vamos tentar.
Vamos lá então.
Bacana então, vamos lá. Então aqui no nosso portalzinho do Azure, eu já criei.
Então você acessou o portal do Azure, esse aqui é o portal do Azure.
Isso, acessei como portal.azure.com, acessei o cara, beleza. Tô aqui dentro de new, né, dentro da categoriazinha de web mais mobile, que é até bacana mostrar pro pessoal de casa que a gente está destrinchando cada uma dessas categorias, certo?
Legal.
O que a gente está agora é em web mais mobile. E aí você vai encontrar os quatro serviços que a gente falou aqui, né?
Sim.
Web App, Mobile App, API App, Logic App. E agora os três caras que a gente está falando que dão suporte a esse serviço, que é o API Management, você já falou. Agora a gente está falando do Notification Hub. E o último que a gente vai falar é o Mobile Engagement. É que ele já tem alguns dos templates, né, que são bem utilizados aí pelo pessoal para facilitar. Mas bom, criei aqui o Notification Hub e esse cara já está aqui.
Tá no seu dashboard aí.
Isso. Hub Alan. E olha que bacana. Quando você vai configurar o Notification Hub dentro de Notification Services, olha que bacana. Lembra quando a gente falou que a gente podia enviar push notifications ou notifications em geral?
Para todo mundo.
Para todo mundo. É aqui que isso aqui se concretiza. Porque às vezes a gente fica pensando, é uma maneira muito abstrata. Ah, como que vai fazer isso daí? Bom, você vai fazer isso pegando os dados de cada aplicação que você quer enviar. Então, por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui do WNS, que é o Windows Notification Service. Então, para configurar, para você ser possível enviar notifications para devices Windows, seja Windows, de Windows 10, né, no caso Windows Phone ou Windows Desktop em geral, você vai precisar do SSID e uma Private Key.
Tá.
Onde eu pego esses dados? No caso do Windows, é no Dev Center. Então, estou com o meu Dev Center aqui aberto, criei um nome qualquer, não estava muito criativo na hora, chamei de Casa da Foca, não me pergunte por quê.
Tá bom.
Abstrai.
Depois você me fala.
Beleza. E aqui dentro do gerenciamento da aplicação, tem a identidade do seu aplicativo. E aqui a gente pode ver, né, os dados associados, e quando eu quero fazer serviços como push,
okay,
ele fala assim, log-se no seu Live Services, para você conseguir os dados adicionais que você precisa para fazer o push. Já estou com a aba aberta. E aqui, eu vou. Não sei se a pessoa de casa vê, acho que está melhor agora.
Agora
ele vai ter um client ID. Eu pego esse cara, colo lá, pego um client secret, colo lá, save. Ele vai atualizar o Notification Hub.
Ok.
Pronto.
Beleza.
Se alguém tivesse instalado o Casa da Foca, já seria possível enviar push notifications para ele. E da mesma maneira, você vai fazer o mesmo processo para dispositivos, para outras plataformas. Então, por exemplo, Google, você vai precisar de uma API key, e no caso da Apple, um certificado, que é um certification thumbprint.
Okay.
Você vai upar aqui dentro, e aí tem umas outras plataformas que também tem integração com a Amazon, e esse Android aqui da China, que é o Baidu, certo? E aí você configurando esses serviços que você quer, você vai ter a capacidade de enviar.
Como que envia?
Então, você pode pegar o SDK e configurar, você pode codificar por exemplo, um portalzinho, né, de administração para quem vai submeter isso daí. Então você pode fazer uma integração bem bacana, mas a título de teste você não precisa ir num nível tão baixo para começar a fazer.
Eu estou configurando tudo lá, quero
saber se está funcionando. Vem aqui dentro de Test Send. E aí você escolhe a plataforma que você quer, no caso a gente mirou em Windows. E aqui essa questão de tags é bem interessante, porque você pode, quando você vai registrar um usuário, você pode colocar, separar usuários por categorias lógicas. Então, por exemplo, você pode colocar que uma tag Brasil, por exemplo, então só os usuários do Brasil receberiam. Então quando ele vai se registrar na aplicação, você atribui isso.
Só que tem também de um...
Você não vai mandar.
Uma coisa específica.
Sim.
E vai, né?
E o controle de tags é justamente isso.
Okay.
Pode ser tanto, por exemplo, essa questão da localização, quando o usuário entrar, você pega pelo IP dele, ou seja, localização, e atribui aquele device que ele tem a tag Brasil, por exemplo, ou interesses específicos, por exemplo, você está fazendo um app de política, ou aliás, um app de notícias, você atribui uma tag de notícia, esportes e tal,
perfeito.
E você direciona essa questão da notificação. E aqui dentro, no caso, quando você não colocar nada, ele vai disparar broadcast, isso. E aí, sei lá, eu quero mandar um toast notification. E aqui ele já vem até
XML
formatado. Um exemplinho básico, né? Uma simples mensagem de teste. Mas qualquer todos os notifications que você criar, desde que esteja dentro do padrão, por exemplo, de Scheme XML, padrão aqui, você pode enviar e no momento que eu vim aqui disparar, todo mundo vai receber. Obviamente não tem ninguém com casa da foca, então infelizmente ele vai mandar. É só importante, ó, ele mandou. É só importante falar que ele vai mandar para 10 dispositivos aleatórios.
Ah, okay.
Pelo portal. Então, não faça isso em produção, né? Vai teste, aí, sei lá, o diretor da companhia recebe teste. O que é isso aqui? Né?
Tá legal.
É importante.
Legal, show de bola.
Bom, vamos voltar para a nossa
apresentação.
Então, esse foi o Notification Hub. A gente já tinha comentado dele bastante no, na questão dos mobile apps. E agora a gente só fez uma demo para mostrar realmente como é a implementação dele. Bom, então daqueles três serviços lá, Vini, o último que falta pra gente falar é do Mobile Engagement.
Legal,
bacana.
É um serviço novo também, né? Acabou de ser disponibilizado, tem pouco tempo, né? De,
tá, bem recente, né? Que ele tá disponível pra todo mundo.
E o que, que é o Mobile Engagement? Porque pelo nome eu não consegui, assim...
assimilar direito? Bom, então o Mobile Engagement, ele vai ter uma série de serviços que pra tornar a sua aplicação, como posso dizer, ela mais...
Trazer engajamento do
público. Isso, engajamento, essa palavra certa.
O engajamento é tipo, fazer o pessoal utilizar, né? Deixar o pessoal mais próximo. Eu acho que é legal porque assim, a gente está falando de desenvolvimento de aplicativo e tal, e todo mundo quer relevância dentro do mercado de apps que está atacando ali. Né? E é difícil, né? Você pega, por exemplo, um universo de apps, você pode ser mais um oceano ali, né? de apps. E como que você pode fazer para ter mais valor, ficar mais próximo do seu usuário? Tem várias metodologias do pessoal, mas o pessoal faz meio que na mão ali e tal, testando e tal. E a gente fez um serviço que vai ajudar o pessoal a ter essa relevância, né? Ter mais destaque no device do cara, talvez trazendo um aplicativo dele para primeira página ali e tal, né? Aquela coisa assim que está né? acessando direto. E como funciona lá?
Bom, então ele tem, como a gente pode ver aqui na imagem, ele tem três pilares principais. Um muito forte, que é o que o Vini está tocando agora, a questão de insights, né? Você saber sobre seus consumidores. E tem um analytics bem forte. Você tem também a questão de segmento e target, então você saber onde realmente, né, a sua aplicação está sendo
utilizado, enfim.
E junto, né, com aquilo que a gente já falou, que é a estrutura de
push
notifications, você tem aqui também, você pode direcionar para consumidores específicos. Então é um serviço bem novo. Do ponto de vista de desenvolvimento, acho que também não é tão forte, né, um pouco mais de analytics, assim, né, a gente, questão de gerenciar. Todo
é um ponto importante que às vezes o developer que está ali desenvolvendo meio que negligencia um pouquinho, né? Que está preocupado ao codificar, para fazer o
código. Tanto naquela parte técnica, né? Que se esquece que no final vai ser uma pessoa comum
que vai usar aquilo ali. Como que eu vou fazer, né? Qual que é a lógica que eu vou colocar ali no teste para fazer, né? Brilhar na aplicação.
Bacana. Tem até um outro curso que a gente já cobriu, que é do Application Insights.
Sim.
Então, Application Insights é bem bacana. E é legal esse ponto que você tocou do desenvolvedor, ele negligenciar essa questão mais humana da coisa toda. Mas o Application Insights, se a gente for olhar, não somente a tela que dá erro, mas as telas mais acessadas, por exemplo.
Sim.
E aí você direcionar essa questão de UI ou de UX para realmente trazer o melhor proveito do ponto de vista do usuário.
A gente vai ter mais um vídeo também focando bastante a parte do Application Insights, Visual Studio Team System, daí vocês vão estar por dentro dessa parte também que, né? O programador ali gosta bastante de também de implementação da aplicação.
Bacana. Bom, então o que a gente tinha para falar do App Service em geral, ou a categoria Web mais Mobile, é isso.
Legal, né? Obrigado, acho que ele deu uma...
Agradeço.
Em geral, é por todos os serviços que a gente tem, muita coisa. Pode tipo, essa, a gente só viu uma Mobile App, né? E surgiu, né, abriu esse leque todo aqui. A gente conseguiu fazer um geralzão explicando o que, que é e quando utilizar. E é legal que vocês conhecem essas partes depois, quando você vai criar um projeto novo, você fala, ah, legal, ouvi.
Ah, eu já ouvi falar nisso.
Aquele vídeo do Alan, do Vinícius, que tem tal coisa. Tipo, então, vou dar uma olhada, vou pegar uma documentação, vou me aprofundar. E também tem um asset super legal da Microsoft, que é esse cara aqui. É o Microsoft Virtual Academy, que é um site que tem várias academias, para que você consiga aí também... se aprofundar mais, conhecer o que há de novo no mundo das tecnologias, não só Microsoft, e também de outras tecnologias. Por exemplo, a gente tem um curso aqui de Java no Azure, feito pelo Edson Yanaga.
Tem
de Node. A gente estava fazendo um também com iOS, utilizando mobile apps como back-end.
É a nova Microsoft.
Então, tipo, legal pra caramba. E dá uma olhadinha lá, tem material meu, material do Alan, material de todo o pessoal da Microsoft que é aí que está sempre fazendo, né, conteúdo bacana para que vocês consigam estar sempre atualizado com tecnologia.
Bacana.
Bom,
e aí a gente tem um outro portal bem bacana que a gente usa muito, assim, nós evangelistas, e é o lab27.com.br. Vale muito a pena vocês visitarem.
Nossa, você está puxando um saco aqui.
Não, eu peguei a última postagem, é o que eu ia usar o... aquelas ferramentas desenvolvedores do Chrome, né, o F12, para apagar e colocar o meu aqui. Mas não, tudo bem, né? Eu deixei o último, eu tava com pressa. Mas é o nosso portal de notícias mesmo.
É legal, esse aqui é um blog, pessoal, que os evangelistas da Microsoft estão colocando lá, não diariamente, que vocês sabem que é difícil de manter, mas sempre que aparece alguma coisa bacana, a gente está postando lá, tanto o Alan, eu, o pessoal.
Zemer.
Até recentemente a gente comprou aí, né, o Xamarin e incorporou aí o pessoal, né, de Xamarin da família Microsoft. Bem-vindo, pessoal do Xamarin. E é legal. Então dá uma olhada lá, Lab 27. E Lab porque é um laboratório que a gente fica brincando lá na nossa mesa, cheio de device, aquela coisa toda. E 27 que é o andar que a gente fica lá. Então é isso aí. Obrigado, pessoal.
Obrigado, pessoal.
Acesse o Azure lá. Faz o trial, você que é estudante tem o meu Dream Spark
de graça.
Tem como acessar o Azure lá de graça, você testar tudo o que a gente falou. Então fica à vontade.
Até mais, pessoal.
Obrigado.
Obrigado.